O ataque da última noite, manhã em Portugal, levanta de novo a questão do controle das armas na cidade norte-americana. Esta questão vai ser analisada a seguir pelo correspondente da Renascença nos Estados Unidos, José Alberto Lemos, a quem começo por pedir a confirmação de que o FBI não atribui qualquer credibilidade à reivindicação dos terroristas do Estado Islâmico, o que vem colocar todo o foco da investigação num ato isolado de um chamado lobo solitário. Zé.
Exatamente, quer dizer, pelo menos o FBI não tem atribuído qualquer credibilidade a esta reivindicação do Estado Islâmico. Acontece que o atirador era um homem, para já um homem com uma idade já um pouco avançada para estas aventuras, passo o termo, 64 anos, registou-se num hotel no dia 28, portanto isto é uma coisa preparada, premeditada, e convém sublinhar isso. Portanto, eu estava num hotel instalado desde o dia 28. Neste momento, o FBI e as autoridades estão atrás de todas as filmagens das câmaras de vigilância do hotel para perceber os passos dele. Nestes 3 dias que esteve no hotel, não suscitou qualquer suspeita, o seu comportamento. Não é fácil levar para um quarto de um hotel 10 armas automáticas. Portanto, ele terá transportado, mais do que uma vez, não é verdade, uma série de malas, ou sacos de golfe, eventualmente, onde estariam disfarçadas as armas. Portanto, há uma premeditação, há um martelo, inclusive, no quarto que parte o vidro do para as pessoas que percebem, de um modo geral, os vidros de arranha-céus americanos são estanques, e sobretudo nos hotéis, portanto, não se consegue abrir as janelas. Portanto, há um martelo que parte o vidro e, a partir daí, segundo especialistas, diz que ele, estando naquela posição de grande altitude em relação ao evento, do outro lado da rua, é, digamos assim, a forma mais difícil de ser anulada. Porque se fosse eventualmente um atirador no próprio recinto do concerto, neste caso, não seria tão difícil à polícia ou aos seguranças que lá estavam neutralizá-lo. Mas um homem que aparece, ou melhor, um atirador que aparece numa altura enorme em relação ao evento, não é possível ser neutralizado rapidamente.
Ainda assim, as autoridades sublinham que o facto do detector de incêndios do quarto do hotel ter disparado foi absolutamente decisivo em que a localização do atirador tivesse lugar em muito menos tempo do que a grandiosidade do próprio hotel e as centenas de quartos existentes poderiam admitir ou permitir.
Exatamente. Aliás, quer o Presidente Trump, quer muitas outras autoridades locais, o Governador, o Mayor, etc., disseram que louvaram a ação da polícia pela rapidez, pela eficiência com que conseguiu neutralizá-lo. Aparentemente o homem suicidou-se no quarto, mas suicidou-se no momento em que a polícia já estaria a entrar, portanto é talvez o seu último ato. O que é que há de, digamos, de original aqui? Em princípio, não se tratará de, digamos, de nenhuma ligação terrorista, porque, de facto, até agora as autoridades não descobriram qualquer indício no comportamento dele, qualquer e-mail, qualquer interesse de contacto eletrónico com aqueles sites terroristas, etc. Mas ele tinha um pai que foi um dos homens mais procurados pelo FBI nos anos 60 e 70, porque assaltava bancos, foi um assaltante.
Terá mesmo chegado a figurar na lista dos 10 mais procurados do FBI.
Exatamente, um homem que assaltava bancos. Mas isso, evidentemente, não justifica qualquer atividade, a atitude de um filho.
Em todo caso, a polícia, José Alberto Lemos, sublinha não dispor de rigorosamente qualquer indício, pelo menos nesta fase das investigações, que pudesse, de alguma forma, movimentar o foco, um foco preventivo em relação a Stephen Paddock, para além de uma ou outra infração de trânsito, a multa de trânsito.
Exatamente.
Portanto, temos aqui um indivíduo que tem um conjunto de hábitos que revelam um padrão muito comum em quem se reforma numa pequena cidade do estado do Nevada, Mesquite, 18 mil habitantes, um antigo empregado de um gigante armamentístico, a Lockheed Martin, que tinha uma licença de piloto de aviões ligeiros, também de caça. Ou seja, temos aqui um perfil de um reformado completamente
típico,
normal, típico.
Exatamente, típico. As pessoas que têm vindo a ser interrogadas, quer vizinhos, quer pessoas que partilhavam o tal condomínio com ele, etc., aliás, era um condomínio para pessoas pessoas já para cima dos, 70, dos, 60, dos 55 anos, desculpe, portanto, acima dos 55, portanto, era uma pessoa, um condomínio de pessoas idosas, era um condomínio mais onde tudo corria normalmente, numa pacatez normal destas pequenas cidades americanas, na verdade, onde ninguém tinha detectado qualquer comportamento estranho dele. Portanto, isto significa que estamos a falar de uma ação completamente inesperada e completamente imprevisível. Portanto, se o perfil de facto das pessoas, como dizia hoje à tarde uma analista de segurança na CNN, há aqui um padrão que é terrível, que é entre a loucura, digamos, não é? Entre a psicopatia ou o terrorismo, que é facilitado, evidentemente, pela facilidade com que as pessoas têm acesso a armas. Ele tinha nada mais, nada menos do que 10 armas no quarto hotel, 10 armas automáticas, as quais nem sequer se podem adquirir, não podem ser adquiridas por um cidadão normal. Precisava de uma licença, em teoria, digamos assim, oficialmente, precisava de uma licença especial para ter aquelas armas. Ora, ele aparentemente não tinha licença especial porque não tinha nenhuma razão para a ter. Ele era um contabilista, tinha sido contabilista, portanto era um homem com uma vida completamente mainstream, completamente...
Mas ainda em relação, antes ainda do debate político, e já lá vamos, José Alberto Lemos, ainda em relação à figura deste atirador, Stephen Paddock, as autoridades não tinham objetivamente nenhum tipo de pistas, daí que quem mais longe foi na análise do perfil foi o xerife do condado onde os acontecimentos tiveram lugar, Joe Lombardo, que insistiu nesta tese do lobo solitário. Sendo que esta hipótese, num certo sentido, ainda que tranquilizadora, passa a expressão, num país absolutamente obcecado com um possível ato terrorista de natureza ou de inspiração externa, isto não explica em si mesmo o acontecimento, o ato individual.
Não, quer dizer, vamos lá, não explica porque não há, digamos, nenhuma explicação plausível até hoje para o comportamento dele. Repara que os últimos atentados que houve na Europa são atentados que têm um perfil um pouco idêntico, que são, portanto, lobos solitários, pessoas que se radicalizaram, digamos, na privacidade do seu lar, na privacidade da sua vida íntima, ninguém sabe de nada, ninguém suspeita de nenhum tipo de comportamento, e um dia saem à rua e fazem uma loucura destas. Aparentemente será o caso deste homem, porque o facto de ele também se ter suicidado no último minuto indicia um padrão de comportamento típico desta gente. Quando avança para uma ação destas, vai consciente de que é o último ato da sua vida, que depois tem que se suicidar, até para não ficar à mercê das autoridades, para ser interrogado e eventualmente dizer aquilo que não quer dizer, não é?
Vamos então para a questão mais política. Por trás deste tiroteio, deste massacre em Las Vegas, no qual morreram pelo menos 58 pessoas, escondem-se aqui também muitas estatísticas que fazem da violência armada deste tipo nos Estados Unidos uma completa anomalia no mundo democrático, no mundo desenvolvido. Sugiro só este número: entre 2009 e 2016 ocorreram 156 grandes tiroteios em que morreram pelo menos mais de 4 pessoas, e estes ataques mataram 848 pessoas, estamos aqui a falar de um período de apenas 7 anos, isto são números da organização Everytown, que luta por um maior controle no uso de armas. Ou seja, José Alberto Lemos, isto significa que, em média, por ano, ocorrem 22 grandes tiroteios nos Estados Unidos e morrem em média 121 pessoas. São números que beiram o absurdo.
Absurdo, e sobretudo o nosso olhar europeu sobre estes números é de facto um olhar que não pode deixar de nos deixar aterrados, porque na verdade estamos a falar de uma cultura, de uma sociedade democrática, mas uma sociedade que é também muito violenta, e o facto de o segundo aditamento da Constituição Americana, do Bill of Rights, consagrar o direito à porte de arma, à porte e uso de arma, é uma coisa que tem que ser entendida num contexto histórico, foi o contexto em que o Estado era algo para não se impor, digamos, de uma forma autocrática às pessoas, as pessoas tinham o direito a defender-se contra um Estado que podia tender a ser demasiado autoritário. Mas isto estamos a falar do século XVIII, não estamos a falar...
E agora, justamente, e neste século não há, neste momento em que falamos, um número exato de quantas armas de fogo existem em mãos de civis nos Estados Unidos, mas os cálculos apontam no sentido de uma média de 9 armas para cada 10 habitantes. Aliás, um serviço do Congresso calculou, num estudo de 2012, que existiam, nesta altura nos Estados Unidos, em 2012, 310 milhões de armas numa população de 321 milhões de habitantes. Perguntarão os ouvintes que nos escutam nesta altura, que nos seguem, porque é que fracassaram as principais tentativas de impor maiores restrições à compra e venda destes artefactos?
Bom, fracassaram justamente porque há uma América muito conservadora, que neste momento estava representada no Congresso e até maioritária no Congresso, que é contra quaisquer restrições ao uso e porte de arma. E, portanto, e mais, até luta por uma maior liberalização da venda de armas. E há um lobby gigantesco e fortíssimo nos Estados Unidos, que é a NRA, portanto a National Rifle Association, a Associação Nacional das Espingardas, digamos assim, das armas, que é fortíssimo e que geralmente financia as campanhas dos candidatos mais conservadores, ou mesmo que não sejam conservadores, desde que eles defendam a manutenção deste direito da segunda emenda.
Foi daí que veio a maior contribuição para a campanha de Donald Trump.
Exatamente, que está completamente comprometido com o NRA, aliás, elogiou a NRA várias vezes nos seus comícios, disse mesmo, fartou-se de dizer que se a Hillary Clinton fosse eleita, estava em risco a segunda emenda, portanto, alertando essa gente de que não se devem fazer qualquer restrições e deve-se manter isto como um princípio sagrado. Isto a despeito daqueles números que tu acabaste de citar e que têm sido trágicos para os Estados Unidos. Por exemplo, há um ano e pouco, foi em junho, no verão do ano passado, houve aquele que foi o segundo maior massacre. O primeiro maior massacre foi o de hoje.
Justamente, até aqui era...
Foi o do pulso daquela discoteca.
Estamos a falar da discoteca de Orlando, que era sublinhe-se, como bem o acabas de fazer, era até agora o pior tiroteio da história dos Estados Unidos. E justamente nessa altura ressurgiu o debate sobre a proibição da venda de armas semiautomáticas, armas de cariz absolutamente militar, cuja proibição havia sido levantada em 2004. Mas poucas semanas depois, justamente desse massacre de 2016 em Orlando, a falta de consenso fez de novo naufragar qualquer iniciativa política nesse sentido. Como é que se pode vislumbrar aqui uma evolução neste quadro?
E eu não vislumbro, quer dizer, nos próximos anos, nos próximos tempos, não vislumbro qualquer evolução nesse quadro, porque há realmente uma maioria conservadora no Congresso e na Presidência, neste caso também, que quererá sempre manter este status quo. O que queria sublinhar é que esse foi uma das maiores frustrações, se não a maior frustração, das presidências do Presidente Obama. Obama confessou, aliás, que esse foi o seu maior fracasso, porque não conseguiu impor restrições significativas à venda de armas, sobretudo armas semiautomáticas, armas de guerra, coisas inacreditáveis que podem estar nas mãos de pessoas, de cidadãos, em sua casa e andar com elas na mala do carro, por exemplo, não é verdade? Essa foi uma das grandes frustrações de Obama. Na sequência do grande massacre da escola de Connecticut, de San Diego, em que morreram, se não estou em erro, 24 crianças, portanto, um louco que entrou numa escola, matou professores, matou crianças, etc. Foi talvez até agora
justamente...
um massacre que mais chocou as pessoas.
Mas justamente até pela componente...
Deixa-me só acabar, desculpa esta frase. Mesmo para, no sequência desse massacre, foi mais chocante, não houve um consenso no estabelecimento político, uma maioria, para mudar a lei.
Mas era justamente esse o ponto. Esse é o massacre da escola de San Diego, onde há aspectos emocionais absolutamente devastadores, crianças completamente inocentes, e na altura julgava-se que esse seria o pretexto a partir do qual necessariamente teria de chegar a um consenso político. Mas se mesmo nessas circunstâncias não se registaram avanços, o que será preciso para que essas medidas sejam tomadas? E esse debate, pelo menos, seja aberto.
Exatamente. Bom, para já, quando sucedem estas coisas, a primeira coisa que se começa a dizer é que este não é o momento para discutir isso. E, portanto, digamos, estando o país de luto, deve esforçar-se por estar unido, rezando pelas vítimas, pelos familiares, etc., etc., e, portanto, não devem discutir estas questões políticas. É o que se ouve imediatamente. E, portanto, há uma inibição sistemática, uma inibição permanente de discutir esses assuntos no rescaldo de qualquer uma destas tragédias. Depois, num segundo período, quando passou, digamos, a fase do luto, sempre que emerge ou alguém tenta fazer emergir essa discussão, o argumento é sempre o mesmo, é de que isto é uma coisa que está consagrada na Constituição, na segunda emenda, não se pode alterar, não se deve alterar, o poder desse lobby da NRA, que falávamos há pouco, é gigantesco, e evidentemente temos que compreender que, apesar desse poder do lobby, não é isso que faz tudo. O que faz, no essencial, é que há uma cultura americana em que, de facto, o uso e porte de armas está completamente entranhado. E está entranhado, digamos, há duas Américas, uma América conservadora e uma América liberal, que se vão equiparando em termos numéricos do ponto de vista político e eleitoral, mas essa América conservadora, há muitos liberais, por exemplo, que são também a favor do uso de armas. Dos importados. Eu dou um exemplo, por exemplo, o Bernie Sanders, que foi o grande challenger, quem desafiou a Hillary Clinton ano passado dentro do Partido Democrático, nas primárias, é um homem que vem de um estado mais rural, que é o Vermont, portanto, encostado ao Canadá, e foi sempre muito ambíguo na questão do uso e porte de arma. O Bernie Sanders não é propriamente sendo um homem de esquerda e que fez a campanha mais à esquerda nos últimos anos nos Estados Unidos, é um homem que não defende claramente que se proíba esses usos de armas. Foi muito ambíguo. Aliás, a Hillary Clinton chegou a atacá-lo por causa disso. Portanto, esta cultura, que é uma cultura bastante entranhada, e mesmo evidentemente que Obama nunca defendeu a proibição do uso e porte de armas, mas defendeu, e como Hillary Clinton defende, e muitos outros liberais, muitos outros democratas, restrições para já à capacidade de as comprar. Portanto, quem tenha, por exemplo, um cadastro criminal não deve poder ter acesso a armas. Quem tenha tido alguma...
Eu recordo que a última mudança significativa nesse quadro legal foi em 2007, quando foi ampliada a proibição de venda de armas a pessoas com claros transtornos psíquicos e que tenham passado de delinquência. E essa, foi a grande iniciativa feita neste aspecto e, sobretudo, também feita por muitos dos Estados da União Norte-Americana.
Mas deixa-me acrescentar uma coisa, por exemplo, esta ofensiva é tal que a NRA, por exemplo, está-se a bater agora pela livre venda também de silenciadores. Quer dizer, podiam utilizar-se também silenciadores nas armas, o que as tornará ainda mais letais. Por exemplo, no caso de hoje, desta noite em Las Vegas, quando a banda estava a tocar, os primeiros tiros, as pessoas entenderam-nos como se fosse fogo de artifício. Porque nem perceberam o que é que estava a acontecer. E, portanto, a partir do momento em que a coisa se tornou mais persistente, é que se percebeu, e gente, claro, a ser atingida, é que se percebeu que eram, de facto, disparos e que era um tiroteio.
Ou portanto, seja, seria absolutamente devastador se o atirador estivesse com uma arma, com um silenciador.
Exatamente, portanto, era muitíssimo pior. Quer dizer, isto é uma coisa que a nós europeus nos arrepia, não é verdade? Mas a verdade é que esta cultura está entranhada na América e não se vislumbra, provavelmente no nosso tempo de vida, não é verdade, uma alteração deste tipo de coisas.
José Alberto Lemos, numa nota mais política, numa declaração já citada pela imprensa norte-americana, Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, com uma frase, a única pessoa, e vou citar, a única pessoa com sangue nas mãos nesta altura é o atirador, este não é o momento de irmos atrás de outros indivíduos ou organizações, isto é uma frase que evita a necessidade quase de um debate envolvendo as associações de portadores de armas e outras e de produtores. Há aqui uma mensagem política. Como é que de resto está, e esta era já no ponto final do nosso diálogo, como é que está a ser lido o discurso de Donald Trump, ele que tem estado também sob grandes críticas com a forma como as autoridades federais estão a fazer face à ajuda a Porto Rico, estado associado dos Estados Unidos e que foi devastado pelo furacão Maria há cerca de 15 dias atrás.
Bom, a substância do que disse Donald Trump foi absolutamente consensual, foi elogiada por pessoas de ambos os partidos e tal. Portanto, num momento destes, o Presidente não fez, digamos, não lançou uma mensagem divisiva, lançou uma mensagem de unidade. E, portanto, ninguém criticou o teor daquilo que ele disse, não é? E O facto de Sarah Huckabee Sanders, a porta-voz da Casa Branca, ter vindo dizer exatamente isso que tu citaste agora, é precisamente para prevenir que se comece já a discutir a questão das armas, que é para inibir toda a gente de começar a criticar a atual situação da América e começar a criticar o Presidente por ser um grande apoiante da NRA e do porte de armas. Agora, em relação à questão dos furacões e, sobretudo, do Porto Rico, Donald Trump tem sido extremamente criticado por ter agido mal e tardiamente em relação a Porto Rico. Inclusive, travou-se de razões com a mayor da cidade, San Juan, Porto Rico, com o presidente da Câmara da cidade, da capital de Porto Rico, porque disse que ela estava a ser má na forma como estava a argumentar e que não tinha mostrado liderança suficiente para fazer face aos problemas. Quando, neste momento, Porto Rico está mais de 80% da rede elétrica colapsou, não há telecomunicações, não há apoio, não há água, não há víveres e, portanto, tem sido uma, digamos, uma situação desesperada que a administração, digamos, tem sido incapaz de lidar, com o qual a administração tem sido incapaz de lidar. E, portanto, Trump não anunciou numa ida a Porto Rico, a não ser este fim de semana, vai lá amanhã, mas logo na sequência do massacre de Las Vegas, umas horas depois, anunciou que iria a Las Vegas. Como dizia um general, que foi o general que tomou conta da situação do Katrina em Las Vegas, em New Orleans, em 2005, o Presidente Trump importa-se pouco quando são pobres que estão em jogo.